Boa tarde. Já temos quórum e todos os grupos parlamentares representados no hemiciclo. Podemos iniciar a sessão.
Já vai.
Os seus agentes da autoridade podem abrir as galerias ao público. E logo que seja possível, eu darei a palavra à senhora secretária da mesa para a leitura do expediente. Senhora deputada Maria de Luz Rosinha, faça favor.
Muito obrigada, senhor presidente, e passo a anunciar, em primeiro lugar, a retirada do projeto de lei 173 do PAN. E agora, a entrada da moção de censura número 1, apresentada pelo Chega. A proposta de lei 18, da iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que deixa a 13ª Comissão em conexão com a 10ª. A proposta de lei 21, da iniciativa do Governo, que deixa à 5ª Comissão. Projeto de lei 186, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura e outros, do Chega, que deixa a 13ª em conexão com a 9ª e com a 12ª. Projeto de Lei 207, da iniciativa do Sr. Deputado Rui Rio e outros, do PSD, que deixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 208, da Sra. Deputada Joana Mortágua e outros, do Bloco de Esquerda, deixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei 209, da iniciativa do Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, deixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei 210, do Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, deixa à 1ª Comissão. 211, o Sr. Deputado Rui Tavares, deixa à 1ª, bem assim como a 212, do Sr. Deputado Rui Tavares, que deixa também à 1ª. Projeto de Lei 213, o Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega, que deixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei 214, também do Sr. Deputado André Ventura e outros, que deixa à 9ª Comissão. Um projeto de regimento número 7, da iniciativa da Sra. Deputada Alma Rivera e outros do PCP, que deixa à 1ª Comissão. Projeto de liberação número 5, da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República. Projeto de resolução 146, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega, que deixa à 7ª Comissão. Projeto de resolução 147, da iniciativa da Sra. Deputada Edneste Sousa Real, do PAN, deixa a 2ª Comissão em conexão com a 4ª e a 11ª Comissão. Projeto de Resolução 148, Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega, deixa a 2ª Comissão. Projeto de Resolução 149, Sr. Deputado Bernardo Blanco e outros da Iniciativa Liberal, deixa a 1ª Comissão. Projeto de Resolução 150, do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro e outros do Partido Socialista, deixa a 6ª Comissão. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A ordem do dia da sessão de hoje consta da apreciação da moção de censura número 1/15 apresentada pelo Partido Chega e depois a respectiva votação com recurso à votação eletrónica. Para apresentar a moção de censura, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo e, em especial, senhor Primeiro-Ministro. A razão pela qual está nesta Assembleia da República hoje é uma e apenas uma. Porque o Governo falhou na sua missão fundamental de restaurar a dignidade de Portugal e de restaurar aquilo que os portugueses precisavam para um caminho digno. A razão pela qual está nesta Assembleia da República hoje é porque os seus ministros, hoje aqui sentados, não souberam dar uma resposta digna a um povo digno, que pedia uma resposta digna, num momento de crise atabalhoada e desorganização do Estado de Direito e do Governo da República. Se não vejamos o que aconteceu e o filme dos últimos dias e das últimas semanas. Noticiado o caos que se vivia nos serviços de saúde, o Primeiro-Ministro refugiou-se no estrangeiro onde se encontrava para não falar de política nacional. Sim, esse mesmo Primeiro-Ministro que tantas outras vezes falou de política nacional no estrangeiro, ali entendeu que não o devia fazer. Cá estava a sua Ministra da Saúde, para que, chamada de urgência a este Parlamento, dissesse absolutamente nada sobre o caos que estávamos a viver. Chamada uma segunda vez por outro partido a esta Câmara, voltou a dizer absolutamente nada, o que é uma espécie de nada ao quadrado, que é incrível neste governo socialista, em que pensávamos que maior mesmo só poderia ser o tamanho do governo. Mas não. Era maior a tamanha desfaçatez que era possível ter para com os portugueses, de não responder quando morriam bebés em hospitais, quando grávidas estavam sem atendimento à porta dos serviços e as portas dos hospitais estavam fechadas. O governo refugiou-se no que melhor sabe fazer, propaganda e absoluta ausência de resposta. Senhora Ministra da Saúde, aqui hoje presente, por força da legislação que ainda impera neste país, as cirurgias em Portugal estão com listas de espera em alguns casos superiores a 3 anos. E quem nos está a ver deve saber isto. Não. Esta moção de censura não é feita por qualquer motivo de agenda política, nem por qualquer motivo supérfluo. É feita por um motivo apenas. É feita por um motivo apenas, que é o caos que os portugueses vivem nos serviços públicos em que acreditam e a ausência absoluta de resposta na saúde. Para que fique com estes números, Sra. Ministra, em Faro, por exemplo, espera-se 823 dias por uma cirurgia, em alguns casos, em Santarém, 802, em Setúbal, 777, e eu poderia contar por aí em diante, porque em Lisboa não é muito melhor. Mas a juntarmos a isto e a total ausência de resposta, soubemos que a Liga dos Bombeiros vai interromper o transporte por ambulâncias, também por incumprimento do Governo, nos dias 19, 20, 27 e 28 deste mês. Vejam o país que nos deu a maioria absoluta. Serviços de saúde encerrados, pessoas a morrer por falta de atendimento, serviços de transporte de doentes parados por ineficácia deste Governo e de uma Ministra que já não tem nenhum capital político e só se mantém por teimosia do Primeiro-Ministro António Costa. Podia ficar por aqui, mas não podemos ficar por aqui. À hora que estamos a falar, 1,4 milhões de portugueses não têm médico de família. 1,4 milhões. No Primeiro-Ministro que tenho aqui mesmo, nesta Assembleia hoje, e que prometeu em 2015 médico de família para todos. Digam-me lá se isto não é responsabilidade do Governo que temos e do Governo que nos governou com o apoio da extrema-esquerda nos últimos 6 anos. 1,4 milhões. Sem médico de família. A juntar a isto, uma Ministra já sem qualquer capital político, apesar da simpatia pessoal. É apenas uma teimosia de António Costa que leva a que a Ministra Marta Temido diga que os números da mortalidade materna são pequenos. Claro que esta frase poderia, tirada do contexto, dar aso a qualquer crítica menos boa. Eu não o vou fazer e vou deixar para os portugueses em casa fazerem essa avaliação. Porque nada como uma Diretora-Geral de Saúde que no pico da crise de saúde nos vem dizer que o bacalhau à brasa é o verdadeiro problema e que não se pode adoecer em agosto. Pode parecer piada para quem nos está a ver, mas não é. É o Governo Socialista, no seu melhor, aqui por baixo de nós, a nomear quem tem que nomear e a dar esta resposta aos portugueses. Não, meus caros, esta não é uma moção de censura por qualquer agenda. É a agenda dos portugueses. É a agenda dos que estão em casa e sabem que o preço e o custo de vida não para de aumentar neste país. Senhor Ministro das Finanças, que prometeu contas certas e deu-nos contas certas. Portugal tem hoje o gasóleo mais caro do mundo. É uma conta certa, que poucos conseguiriam atingir em tão pouco resultado. Portugal está a pagar o gasóleo mais caro do mundo. E mesmo assim não param de subir e de bater recordes, mesmo face aos nossos parceiros da União Europeia. O Senhor Primeiro-Ministro disse aqui nesta casa, ponham os olhos em Espanha. E nós pomos, Sr. Primeiro-Ministro. O problema é que pomos mesmo. E sabemos o que é que custa a um espanhol ir à bomba de gasolina e o que é que, infelizmente, custa a um português ir à bomba de gasolina. E isso só tem um nome e um responsável. António Costa e o Governo Socialista. É esse o responsável do gasóleo e da gasolina que pagamos em Portugal. Claro que o PS gosta de falar da maquilhagem dos números e da maquilhagem dos dados e gostam muito dos malabarismos com que se entretêm nos debates com o PSD. mas não é verdade. E os números dizem isto mesmo. Portugal tem a sexta eletricidade mais cara da União Europeia. Maquilhem lá isto se quiserem, mas expliquem a quem está em casa e a quem recebe a fatura todos os meses, que a tem que pagar e que não pode criticar, e que se criticar ainda é penhorado por o fazer. Este é o país que temos e é o país a que este Parlamento não se devia fechar nem esconder, porque é o país real que nos pede que façamos alguma coisa que não fizemos nos últimos anos. Sim, a indústria portuguesa não aguenta mais. As famílias portuguesas não aguentam mais. O preço que estamos a pagar, que foi primeiro por culpa da Troika, depois por culpa da crise, depois por culpa do Covid e agora por culpa da guerra. Não, Sr. Primeiro-Ministro, não é o Covid, nem a guerra, nem a Troika, nem a crise política. É o Sr. Primeiro-Ministro que é o responsável pelo estado em que está Portugal. À hora a que falamos, os portugueses acompanham-nos e sabem que aquilo que pedimos não é mais do que justiça a quem foi prometida a justiça. Prometeram aos agricultores 500 milhões em apoios. Nem um tostão chegou aos agricultores. Milhares por todo o país, os homens e mulheres que ajudam a que a desertificação não prossiga, que ajudam ao combate aos incêndios, que ajudam a manter Portugal vivo, não receberam um tostão de apoio deste governo. Mas propaganda, isso eles recebem todos os dias e a toda a hora. Propaganda nós recebemos a todo dia e a toda a hora. Mas apoios reais à nossa agricultura, não há nada mais do que o desespero e uma noite sombria que cai sobre o nosso mundo rural, sem que este governo se preocupe minimamente. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, porque os agricultores, os produtores, estão a atingir o seu limite, com empréstimos e com créditos que aumentaram ainda mais o seu passivo. Com a União Europeia que destruiu a nossa produção nacional e nos obriga a estar de joelhos perante o mundo inteiro. E isso é responsabilidade também do seu e de outros governos. Podemos sempre dizer que esta moção de censura não é politicamente oportuna, porque estamos a pôr a nossa agenda do Parlamento à frente da agenda dos portugueses. Mas quando chegou a hora das eleições de 30 de janeiro, os portugueses disseram bem aquilo que queriam. Criam um partido que não pusesse a agenda do Parlamento à frente da agenda dos portugueses. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, estamos em julho. Em breve, os alunos regressarão às escolas. E temos uma carência brutal que obrigará a fechar escolas atrás de escolas, já no início de setembro. Os professores e a sua ausência ou carência será a pandemia académica da década, como disseram as associações de professores. Temos mais de 50 mil professores em situação precária. Isto do governo que dizia, há 4 anos atrás, que a educação seria novamente a sua paixão. Se isto foi a paixão do governo, eu não imagino que sejam os ódios e os rancores deste governo. Porque se o governo deixou assim a educação, nós não conseguimos imaginar melhor. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Deputados, esta moção de censura teve, por assim dizer, uma gota final. A gota do seu ministro sentado no último lugar desta bancada, e eu sei que por sua vontade, provavelmente, até já numa cadeira que não aqui, mas noutra qualquer. Mas está aqui ainda no órgão de soberania pelo qual é responsável. E está aqui com a força e a dignidade que o seu primeiro-ministro lhe deixou, que foi nem mais um deslize. Senhor Primeiro-Ministro, o que aconteceu não foi uma trica entre dois ministros. O que aconteceu envergonhou este país. Colocou o país a discutir um plano que não existia, como se fôssemos todos artífices de um circo parlamentar. Colocou o Sr. Primeiro-Ministro a desautorizar o Sr. Ministro. O Sr. Ministro a pedir desculpa e a dizer que ficava no lugar, por favor, não me despeça. O Sr. Primeiro-Ministro a dizer fica, mas nem mais um deslize ou levas tal, tal. E continuamos aqui com o que temos agora. Um ministro que já não existe e o caos no aeroporto a continuar todos os dias. É isto que estamos aqui no Parlamento. É isto que estamos aqui no Parlamento. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, porque só a si e ao seu governo a responsabilidade impende sobre o que se passa neste momento no país. Ateimou e acordou com a extrema-esquerda à extinção do CEF. Fez disso um cavalo de batalha e agora tem o caos às suas portas, mesmo aqui à chegada ao aeroporto de Lisboa. Fez fincapé para destruir a carreira de centenas de homens e mulheres que tinham até sido elogiados em vários parceiros internacionais. Fê-lo por cegueira ideológica e agora estamos a pagar todos o preço disso. Fê-lo por teimosia e por inércia, porque não quis avançar quando tinha que avançar, discutir o aeroporto quando tinha que discutir e acabou ultrapassado pelo seu ex-futuro sucessor no Partido Socialista.
Só que o país não está para as birras do Partido Socialista, nem para as tricas do Partido Socialista. O país quer governação, e quer governação para os homens e mulheres que elegeram um governo e que esperavam que este governo funcionasse. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, à hora a que lhe falo,